Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Civil conclui inquérito do caso Raquel Genofre. Em um mês, 5 pessoas morrem por gripe no Paraná. Região Sul lidera o ranking de registro de acidentes de trabalho no Brasil. E você vai conferir ainda o que fazer quando o dinheiro do FGTS não está na conta. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o eixo da frente fria se afasta para o sudeste do Brasil. No Paraná, ainda há previsão de chuva nas regiões Norte, Norte Pioneiro, Noroeste, Campos Gerais, em Curitiba e região metropolitana. Na capital, a máxima não passa dos 20 graus. Em Foz do Iguaçu, no Oeste, sol entre nuvens, máxima de 28 graus. Em Porecatu, no norte do estado, chove a qualquer hora do dia, máxima de 27 graus. Uma família da cidade de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, que estava desaparecida desde o início da noite desta terça-feira, foi localizada pela Polícia Civil. O casal e os filhos ficaram reféns de assaltantes. De Maringá, a repórter Luciana Penha tem mais informações. Luciana.
Olá, David. David, a Polícia Civil localizou na madrugada de hoje uma família que foi feita refém após um assalto em Cruzeiro do Oeste, na terça-feira à noite. Um casal e duas crianças foram levados pelos assaltantes que estavam armados, renderam a família, levaram o carro da família e junto com o carro, então, os reféns. E a família, então, estava desaparecida desde a noite de terça-feira. A Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram buscas, investigaram o caso ontem, durante todo o dia. E hoje, pela madrugada, então, os policiais encontraram essa família que foi liberada em Guaíra, já na divisa aí do Paraná, né? E a família está bem, segundo informações da Polícia Militar, a família está bem. E a entrevista coletiva, para explicar todos os detalhes sobre esse caso, né, a apuração, a investigação, enfim, vai ser concedida pela Polícia Civil às 11 horas da manhã de hoje. David.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Carlos Eduardo dos Santos, suspeito de matar a menina Raquel Genofre em 2008, foi indiciado nesta quarta-feira pela Polícia Civil pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de estupro e atentado violento ao pudor. Ele foi identificado em setembro deste ano após exame de DNA e confessou o crime à Polícia do Paraná.
Depois de 11 anos de investigação, a Polícia Civil do Paraná concluiu nesta quarta-feira o inquérito do assassinato de Raquel Genofre. A menina tinha 9 anos quando foi encontrada morta dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba no dia 3 de novembro de 2008. O acusado, Carlos Eduardo dos Santos, de 52 anos, foi indiciado pelos crimes de tentativa de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado. O inquérito policial concluído foi encaminhado à primeira vara privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. O documento tem 12 volumes e cerca de 4 mil páginas. O delegado responsável pelo caso, Marcos Fontes, explica que solicitou ainda a prisão preventiva do suspeito.
Ele está preso, cumprindo uma pena longa no estado de São Paulo, mas ele vai ter que sair, porque nós não temos a prisão perpétua no Brasil. Então, o que nós queremos evitar é que, se for devolvida a sua liberdade, ele possa vir a delinquir novamente, principalmente diante dos mesmos estímulos para as práticas delitivas anteriores, que é o desejo sexual por crianças. Então, nós sabemos que, se ele for colocado em liberdade, ele retornará a delinquir. Além disso, outro fundamento é a aplicação da lei penal. Ele já fugiu dos estabelecimentos penais anteriormente e nada garante que, se ele for colocado em liberdade, ele venha no estado do Paraná para ser processado e julgado. Então nós queremos evitar isso, garantindo que ele responda o processo preso.
De acordo com o inquérito, o exame psiquiátrico feito pela polícia científica apontou que o acusado é imputável, ou seja, pode responder pelos delitos praticados. O exame apontou transtorno de personalidade dissocial. Atualmente, o acusado já cumpre pena por outros crimes no Presídio 2 de Sorocaba, em São Paulo. O delegado Fontes afirma que o trabalho de elucidação do caso Raquel Genofre foi um dos mais longos de Curitiba e também o mais complexo. Desde o assassinato, 11 delegados paranaenses atuaram diretamente no caso e outros 15 de forma indireta. Ainda colaboraram na investigação as polícias dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e órgãos diversos como Polícia Científica do Paraná, Instituto Nacional de Seguro Social, Ministério Público e Ministério da Justiça. Repórter Rodrigo Arendi.
O boletim da influenza divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde elevou para 127 o número de mortes provocadas pela gripe no Paraná neste ano. Para evitar a doença, é preciso manter hábitos de higiene e ter atenção redobrada com idosos e crianças, mesmo com a chegada das altas temperaturas.
5 pessoas morreram no Paraná nas últimas 5 semanas devido à gripe. O dado é do último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta quarta-feira. Todas as mortes foram de pessoas que tinham outros fatores de risco, principalmente idade avançada e problemas no coração. No total, foram 127 mortes por gripe em 2019, sendo 109 casos confirmados de H1N1. Renato Lopes, chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria, explicou que mesmo nos meses mais quentes, é esperada a ocorrência de casos da doença.
A influenza, ela na verdade circula o ano todo. Ela tem um momento de pico nos meses mais frios de inverno, mas ela na verdade ela circula sempre o ano todo. O H1N1 foi o vírus que predominou a circulação esse ano. Ele se mantém ainda dessa forma, né? Ele realmente é um vírus um pouco mais agressivo que os demais vírus da influenza, levando mais a óbito. Então, alguns casos sempre ainda são esperados.
O chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis contou que houve uma boa cobertura durante a campanha de vacinação no início do ano, cerca de 87% da população do estado. Segundo ele, o importante agora é tomar os cuidados básicos de higiene.
Lavar as mãos sempre, né, várias vezes ao dia, manter os ambientes ventilados, outros cuidados de higiene de uma forma geral, evitar espirrar, tossir, sempre proteger com lenço descartável, com a dobra do cotovelo, as maneiras que temos aí para evitar a propagação.
Renato Lopes afirmou ainda que a ideia de que a vacina pode causar a gripe é errada.
A vacina é exatamente para proteger, para diminuir os casos graves, redução de casos graves e redução dos óbitos. O que acontece é que são inúmeros vírus que causam infecções respiratórias. Então pode acontecer, sim, da pessoa se vacinar contra H1N1, H3N2 e influenza B, que são os vírus da vacina, mas é contrair um resfriado por um outro vírus. Isso é o que pode acontecer. Ou a pessoa já está incubando a gripe no momento que ela recebeu a vacina. Mas a vacina não provoca a doença.
O chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis, Renato Lopes, explicou que o risco de morte é maior em crianças e principalmente em idosos. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico assim que os sintomas da gripe aparecem. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O sul do Brasil é a região que lidera o ranking de registros de acidentes de trabalho do país. Só o Paraná registrou mais de 48.800 acidentes de trabalho no último ano.
Sul em Destaque.
A região sul é a que mais apresenta registros de acidentes de trabalho do Brasil. Os dados são do Observatório do Trabalho, elaborado pelo Ministério Público e pela Organização Internacional do Trabalho. Somente no ano passado, o Brasil registrou mais de 623 mil notificações relacionadas a acidentes de trabalho, sendo que 2 mil delas resultaram em óbito. O estado que ocupa o primeiro lugar do ranking é São Paulo, seguido por Minas Gerais. Rio Grande do Sul aparece na terceira posição, seguido por Paraná, em quarto, e por Santa Catarina, que ocupa a quinta posição entre os estados. Só o Paraná registrou mais de 48.800 acidentes de trabalho no último ano, sendo que 197 notificações resultaram em morte dos empregados. As cidades que mais registraram acidentes foram Curitiba, Londrina e Maringá. Santa Catarina registrou 41.400 acidentes de trabalho, sendo que 118 deles resultaram em morte. Entre as cidades catarinenses com maior índice desse tipo de acidente está Joinville, Florianópolis e Blumenau. Já o estado gaúcho teve o registro de 51.800 notificações em 2018. 114 delas resultaram em óbito dos acidentados. As cidades com maior incidência foram Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas. Além disso, Porto Alegre é a quarta cidade com maior registro de acidente do Brasil, seguida pela capital paranaense, Curitiba. O engenheiro eletricista e de segurança do trabalho e ex-conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Vitor Luiz Crespi, destaca os números apresentados no último ano pelos estados da região sul.
Podemos destacar os seguintes dados. No Brasil, acontecem cerca de 623 mil acidentes de trabalho por ano, para 208 mil habitantes. São 150 mil acidentes para cada 10 mil trabalhadores. No Rio Grande do Sul, são 52 mil acidentes de trabalho, 194 acidentes para cada 10 mil trabalhadores. Em Santa Catarina, são 41,4 mil acidentes de trabalho e 189 acidentes para cada 10 mil trabalhadores. E no Paraná, 48,8 mil acidentes de trabalho e 167 acidentes para cada grupo de 10 mil trabalhadores. Numa análise rápida, o Rio Grande do Sul é o primeiro colocado em acidentes de trabalho, Santa Catarina é o segundo, Paraná é o terceiro. Superam, inclusive, São Paulo e Minas Gerais, que são entre os cinco primeiros estados onde ocorre o maior número de acidentes de trabalho. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm mais acidentes do que a média brasileira, que é de 150 acidentes para cada grupo de 10 mil trabalhadores.
Acidente de trabalho é aquele que ocorre decorrente do exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ainda as doenças profissionais ou ocupacionais, que também se equiparam a acidentes de trabalho. Além disso, entre outras hipóteses, é considerado acidente de trabalho também aquele que ocorre durante o percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. O engenheiro Vitor explica que o registro de números de acidentes de trabalho no Brasil ainda é bem deficitário e que, por isso, muitas vezes os números não refletem a realidade.
As estatísticas não são confiáveis, pois existe muito subregistro. O que significa isso? Que nem todos os acidentes são comunicados. Basta observar os acidentes de trânsito. São mais de 35 mil óbitos por ano. É presumível que a maioria desses acidentes sejam do trabalho. Outro fator que contribui para mascarar nossas estatísticas é a questão do subdiagnóstico. Ou seja, nem todos os acidentes e doenças são considerados como sendo do trabalho. O sistema de saúde público e o privado não tem como protocolo fazer uma pergunta básica já no primeiro atendimento. O que o senhor faz? Qual é a sua ocupação? O que você estava fazendo quando sentiu esse sintoma ou sofreu esse acidente? Estima-se que no país como um todo, nosso estado também, né, que os números oficiais a gente tem que multiplicar por 3 ou 4.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
A seguir, o que fazer quando você vai sacar o FGTS e o dinheiro não está na conta? Uma advogada trabalhista explica depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.